Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima.
Olá, mais um momento de estudo, de aprendizado, rumo ao nosso progresso espiritual. Então, nós estamos aqui nesse momento no livro Memórias de um Suicida, onde ele apresentou o Jerônimo, ele apresentou o Mário Sobral e agora ele vai apresentar o Belarmino de Queiroz de Souza, que foi o que nós encerramos no programa passado. Ele está apresentando cada um a personalidade, as suas características, o motivo que levou ao suicídio, como cometeu suicídio. Então agora ele está fazendo uma reflexão com cada um. Isso é muito importante. Olha, para todas as pessoas que ou já ouviu ou já falou que o livro Memórias do Suicida é um livro muito pesado para ser estudado, olha, garanto que não é. O livro Memórias de um Suicida, ele é um roteiro seguro para vivermos bem, para desencarnarmos melhor ainda. Ele é um roteiro seguro para nós vencermos as nossas dificuldades. Porque na avaliação de cada um desses, nós temos um pouquinho de cada personagem, de cada um pedacinho da personalidade de cada um. E nós estamos enfrentando as dificuldades que eles enfrentaram. Só que quando a gente quer fugir de alguma coisa, a gente complica mais ainda. Então nós temos que enfrentar. E a doutrina espírita nos dá força, nos dá conhecimento e principalmente nos dá a direção para nós vencermos as nossas dificuldades, as provas, as expiações. Então, nesse momento, ele está falando agora do Belarmino. Olha como é que ele descreve o Belarmino. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, um professor de dialética, de filosofia e matemática e poliglota. Então, ou seja, um poliglota que fala muitas línguas. Nós vemos que a característica deste grupo tem alguma coisa que todos têm. Todos têm conhecimento. Esse grupo aqui, eles têm conhecimento. Têm um poder social, financeiro, econômico. Ou seja, todos estariam numa condição que muitos gostariam de estar. E eles não valorizaram isso. Então, ele fala assim, olha, cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra. Não havia dúvida, mas que o não impedira de demorar-se e mais o monóculo, o fraque e a bengala nas pocilgas do Vale Sinistro durante o interessante estágio que ali fizera por se haver suicidado. Então, ele fala aqui sobre o fraque, a bengala, a maneira como ele se vestia, o monóculo, né, que é aquele óculos só de um ladozinho, que para se ter um monóculo, não era para qualquer pessoa. Para se detectar que tinha um problema na visão, para ir ao médico, também não era para qualquer pessoa. Então, todos esses aqui, e principalmente o Belarmino, teve acesso ao conhecimento, à cultura, à riqueza, ao bem-estar. Imagina o bem-estar que é, naquela época, o óculos não era uma coisa comum, mas o problema de vista sempre foi. Então, você ter um problema seu solucionado não é para qualquer um. E hoje a gente tem que agradecer, né? Às vezes as pessoas precisam agradecer a visão, mesmo usando óculos, que bom que tem condições de usar um óculos. Abri um parêntese aqui. Algumas vezes nós temos dificuldade de valorizar a medicina, por exemplo, né? Tem pessoas que precisam e a um médico, a um psiquiatra, precisam tomar determinada medicação para controlar alguns efeitos que o próprio organismo tem, né, porque nós temos química no nosso organismo. E a gente precisa fazer exames e, às vezes, a falta ou o excesso de determinada química no organismo desestabiliza todo um corpo, todo um procedimento, às vezes, a parte emocional. Se tivermos ausência de ferro no organismo, teremos uma anemia, e uma anemia profunda vai causar sonolência, vai causar um retardo de entendimento. Então, nós precisamos ir ao médico, nós precisamos ir ao psiquiatra. E uma pessoa pediu para eu fazer um atendimento de um jovem que estava se recusando a ir ao psiquiatra, porque precisaria tomar uma medicação. Então, olha, a família tem condições de fazer um tratamento, ele teria condições de se sentir melhor, mas o preconceito de ir num psiquiatra, ele não queria. E aí eu fui fazer o atendimento, né, com ele, com ela, e aí ela me chegou de óculos. E eu já sabia que ela se recusava a tomar a medicação. Eu falei, por que você usa óculos? Ah, porque eu tenho miopia. Eu falei, mas você deveria tirar esse óculos. Ela, não, mas se eu tirar eu não enxergo. Eu falei, mas como é que você vai se aceitar, se subordinar a um óculos para poder enxergar bem? Aí ela parou. Eu falei, imagina, porque você não está querendo usar uma medicação que vai te trazer um bem-estar. E o seu bem-estar vai proporcionar um bem-estar na família, uma vez que foi detectado que você precisa organizar a química do seu organismo. Então, se a gente busca um óculos, algo externo, para nos equilibrar na visão, que a gente busque uma medicação para nos equilibrarmos nas emoções. Então, nós precisamos adquirir esse conhecimento e vencer os preconceitos de pedir ajuda, até ajuda médica, quando é o caso. Então, aqui, nós vamos ver que muitas dessas pessoas que estão aqui nesse livro eram pessoas que tinham a personalidade extremamente difícil. E dentro dessa dificuldade, o que acontece? O orgulho e a vaidade fica cada vez maiores. E aí a tendência é não resolver e fugir pela porta do suicídio, e aí acontece essa tragédia, porque tem que resolver depois o problema causado pela fuga, pelo suicídio. Então, o Belarmino, ele se apresenta, né, com essa vestimenta que ele usava no passado. E aí continua falando, isso mesmo, lançara-lhe eu em face muitas vezes mal-humorado ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. Veja, ele, mesmo lá no Vale dos Suicidas, mesmo sofrendo, ele continua com essa personalidade. Por quê? Porque a morte não muda ninguém. A morte não resolve nada. A morte, ela é apenas uma fatalidade para nós que estamos encarnados. Apenas isso. E quando a gente antecipa essa fatalidade da morte através do suicídio, nós arrumamos uma grande encrenca. E aí, ele continua. O doutor, porém, porque era doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à vera bondade de coração se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo e de a si mesmo endeusar, por a todos se julgar superior. Veja que ele continua com a mesma personalidade, com a mesma característica, em sofrimento, mas continua querendo humilhar as pessoas, se sentindo superior às pessoas. E olha que ele está numa situação de muita dificuldade. E aí, o Camilo continua. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, como sempre. Antes, foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-se a todos. E aí a fala dele: eu julgava, sinceramente, que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria ou nada. Às vezes, quando a gente fala, o fulano desencarnou, virou anjo. Uma coisa que nós falamos, que é péssimo, quando a gente fala para a criança, quando desencarna um avô ou os pais, a gente fala, olha, virou estrelinha, ou então o papai do céu chamou. Porque nós vamos ali com isso, criando crenças naquela criança que não são verdadeiras. E ali nós vamos confundindo e causando insegurança. Uma criança, ela está chegando do mundo espiritual. Explicar para ela que aquele avô, que aqueles pais retornaram ao mundo espiritual onde a criança estava, para depois voltar a reencarnar, a criança vai entender. E nesse entendimento dela, ela vai se consolar. E ela não vai se sentir traída depois pelos adultos que criaram uma historinha das estrelas que virou estrelinha. Então a gente tem esse mau hábito de fantasiar com a morte. Ou então morreu, descansou. Morreu, virou bom, virou anjo. Nada muda. E ele fala que ele tinha uma visão materialista. Ele julgava que, sinceramente, depois da morte, tudo seria absorvido, porque seria o nada. Para ele, o nada é que iria existir. Ele foi discípulo de Augusto Conte. O Augusto Conte, ele foi um filósofo que ele defendia que apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros e que as crenças religiosas não eram válidas. Então, ele trouxe ali, implantando toda a questão do materialismo. Ora, se ele traz uma ideia e a gente absorve essa ideia sem raciocinar, nós ficamos refém de um sofrimento sem necessidade. E essa era a ideia do filósofo Augusto Conte. Então, ele era discípulo de Augusto Conte, e ele diz: a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas. Única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. O materialismo é uma ideia muito perversa, e nós, da forma crescente que estamos no consumismo, valorizando o consumo, as coisas materiais, já treinando as crianças para o materialismo, já treinando as crianças a usar determinadas roupas, a ir a determinados lugares, a ter uma convivência das questões materiais para lhe dar um status, um poder, e aí nós estamos transformando o mundo numa frieza material. Nós precisamos urgente, cada um de nós, rever esses valores e cada um de nós ter um empenho com as nossas crianças, conosco primeiro e com as nossas crianças. Nós precisamos nos evangelizarmos, né, nas questões éticas e morais, para evangelizarmos as nossas crianças no dia a dia. A evangelização não é só na casa espírita, na casa religiosa. A evangelização é muito mais. Evangelização é uma filosofia de vida que a gente precisa colocar em prática, porque a grande parte do nosso sofrimento, o sofrimento destas pessoas que cometeram suicídios, todas estão ligadas aos valores extremos à matéria, ao consumo, ao materialismo, ao status, à vida material. E nós precisamos acordar para a nossa essência verdadeira, que é a vida espiritual. E ele continua: nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois, para mim, a vida era a expressão máxima da desgraça, embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu que seria senão desgraça um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois desfazer-se irremissivelmente no pó do túmulo. Ele fala aqui uma fala que é muito profunda. Ele se afastava das pessoas temendo amá-los. E às vezes a gente faz isso, às vezes a gente quer dominar as pessoas em nome do amor, às vezes com medo de sofrer, nós não nos aproximamos do amor. Então nós fazemos aí uma confusão muito grande. E a doutrina espírita, ela nos ajuda quando, quando nós queremos ter essa visão de futuro, a visão da imortalidade da alma, a visão da reencarnação, a visão do objetivo da encarnação, que é a evolução, o objetivo de nos unirmos, o objetivo das provas, das expiações. É quando a gente aprende isso e se torna libertador. Por isso que a doutrina espírita é essa filosofia que liberta todos nós. Então, e ele via só a questão material da pessoa nascer, viver, trabalhar, vencer as dificuldades, passar por algumas traições, algumas doenças e depois morrer. Então, ele achou que a vida era só aquilo. Seria muito pouco. Ora, como é que um homem tão inteligente não pensaria na grandeza, né, disso tudo e falar, não, isso é muito pouco? E aí ele continua: não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para que amar? Para que constituir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados a mais? Se a filosofia convencera-me, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro. Nós precisamos analisar as escolhas das nossas leituras, de quem nós seguimos, porque, no caso, ele foi seguir o Augusto Conte. Então, a gente precisa saber quem a gente está ouvindo, o que, que faz sentido. Os espíritos desejam que nós tenhamos uma mente crítica, uma fé raciocinada, justamente para que a gente não fique marionetes das ideias de outras pessoas. Então, ele aqui achava que o amor era apenas uma secreção do cérebro. Por quê? Alguém muito mal amado escreveu isso, mas escreveu com a pompa, com a categoria de um filósofo, e aí fez todo um trabalho de convencimento para aqueles que não raciocinam na visão do futuro. Então, precisamos muito. Hoje, com a internet, com essas mídias, nós estamos sempre seguindo alguém. Estamos sempre ouvindo depoimentos. E, às vezes, são depoimentos desastrosos. Só que, às vezes, a pessoa que fala, ela tem magnetismo. Às vezes, a experiência dela convence. E nós, distraidamente, vamos dando valor e vamos validando aquela afirmativa que a pessoa está fazendo, quando, na verdade, nós estamos buscando a nossa infelicidade. Mesmo porque, atualmente, a paixão, o desejo da sensualidade, da sexualidade, está muito em alta. E é como se o amor estivesse sendo banalizado ao nível da sensualidade, do prazer, da sexualidade. O amor é muito mais. Só que as sensações da matéria, elas passam. Todas elas passam. Se você tiver com muita, muita, muita sede, você vai beber água e vai passar. Você não vai precisar tomar litros e litros de água, porque vai passar. Com a fome, qualquer coisa, qualquer sensação física, passa. Nós precisamos ter essas emoções espirituais, porque elas nos trazem plenitude. Não é só uma saciedade física, é muito maior. E nós estamos na nossa distração apenas buscando as migalhas. O meu marido fala que às vezes nós temos um pão na mesa, à mesa, e ficamos perdendo tempo catando as migalhas que caíram no chão. Então, a gente tem que saber se nós estamos nos distraindo com migalhas e muitas vezes nós nem valorizamos o pão que nós temos. E aí ele fala: fui um estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não sobravam a mim horas para cultivar amor junto a damas inglesas ou portuguesas. Então ele fez do estudo, do saber dele, o seu companheiro, a sua companheira. Mas tudo isso trazendo para ele uma grande vaidade, uma vaidade do saber. E ele diz, olha, estudava para esquecer de que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Então, para ele caracterizar isso, eu fui um infeliz como toda a humanidade é, muitas vezes a gente vai repetindo essas frases. Não sei aí quem ouviu, mas quando eu ia falar com a minha mãe, não, porque todo mundo vai. Minha mãe falava sempre o quê? Você não é todo mundo. Você tem que ter um propósito único, uma ideia própria, um objetivo. E você tem paz. Você está aqui para eu educar você. Você não é qualquer pessoa. Então, ela ia, naquela filosofia dela, ia trazendo para nós, os filhos, uma disciplina e principalmente nos ajudando a refletir, a pensar e a pensar no futuro. Então, aqui como ele diz, né, eu um dia me perderia no vácuo. Ora, todos nós vamos desencarnar, mas se a gente tiver uma ideia materialista, que morreu, acabou, vamos ter problema. E muitas vezes no nosso meio espírita, parece que alguns espíritas, muitos de nós, não vivem a vida como um espírito imortal. Se diz espírita, mas não enxerga a vida dessa forma. Tanto que no livro Tormentos da Obsessão, o professor Eurípides, ele faz no mundo espiritual, ele cria um hospital. Um hospital para quem? Para os espíritas, para os religiosos que sabem sobre o mundo espiritual, mas não vive como um espírito. Então, quando desencarna, tem o conhecimento, mas não tem a vivência e quer exigir lugares que não conquistou espiritualmente. Então, quer materializar o mundo espiritual. Não, eu quero ir para o nosso lar. Sim, mas você precisa ter tido uma conduta para validar o seu passaporte para aquele local. E muitos enlouquecem no mundo espiritual por ter conhecimento. E aí a ficha cai, mas enlouquece. Então, esse hospital é justamente para isso. Então, pensar sobre a morte é muito saudável. Já falei diversas vezes o livro Sob a Proteção de Deus, do Divaldo, tem um texto que é Treino para a Morte, onde o Espírito Viana de Carvalho, ele fala para a gente pensar na morte não de uma maneira mórbida, trágica, finita, mas como isso vai acontecer. Mas Jesus falou que só há vida e vida em abundância e nós vamos prosseguir. Então precisamos viver bem para desencarnar bem e prosseguir sempre para o nosso progresso espiritual. E muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.